depois de ver o Espinho a jogar, depois de ver os jogadores que cumpriam o plantel, um treinador ambicioso que conheço, estavam criadas uma estrutura forte que conseguiu envolver novamente a cidade de Espinho. Adivinhava-se que, após mesmo aqueles resultados menos bem conseguidos de início da época, que a equipa, quando quisesse começar a jogar, quando pudesse começar a jogar, e houvesse ali coesão entre os jogadores, entre o estilo de jogo, um estilo de jogo bem definido, as coisas iriam acontecer porque a qualidade estava lá. E, de facto, continuo com a mesma opinião, a nível de plantel, é o melhor plantel da elite. O trabalho que eu também tive a oportunidade de realçar aqui em estúdio é um grande trabalho também do Ricardo Maia, não seja onde ver, fez uma excelente temporada. Numa altura em que as equipas, como no caso dos Moris, começaram a quebrar, seja onde ver, fez o percurso inverso, ou seja, começou outra vez numa senda de vitórias e de uma consistência que acabou por lhes dar o segundo lugar, e um segundo lugar merecido, porque tive a oportunidade também de ver o Sejão de Ver uma vez esta época, e pelo que vi é uma equipa que também produz bom futebol, tem bons jogadores e é merecedor também pelo facto de ser um treinador jovem que tenha arriscado a pegar numa equipa de raiz.
Mas a verdade é que o segundo lugar está em aberto, e caso a União de Lamas passe amanhã em Alvarenga, o Sejão de Ver a defrontar o Alba, o Lamas depende unicamente de si para fechar o campeonato na vice-liderança da prova. O último jogo é União de Lamas, São João de Ver, mas o Filipe já parece aquela questão do Fernando Santos em pleno campeonato da Europa. O Filipe está claramente a dizer que o segundo lugar já não escapa ao São João de Ver, é por aí?
Não, é assim, o União de Lamas tem argumentos também para ficar no segundo lugar.
E o Beira-Mar também ainda, não?
Exatamente, matematicamente. Agora a questão é, o São João de Ver tem sido consistente naquilo que são os resultados. A União de Lamas também tem mostrado que tem capacidade e tem toda a possibilidade, e como estávamos agora a falar, poderá chegar ao segundo lugar. Só dependem deles. Agora, a luta, e se calhar vai depender um bocadinho sobre esse jogo, esse último jogo entre Lamas e São João de Ver, e acabar por ficar aí decidida a vice-liderança, porque são duas equipas que jogam bom futebol, são equipas equilibradas, e em confronto uma com a outra, não sei qual será a equipa vencedora, será um jogo equilibrado, mas que acabará por decidir, de facto, qual será o vice-líder do campeonato.
O Filipe também não acredita que o segundo lugar dê acesso aos campeonatos nacionais, não é?
Será difícil. Mas não é impossível, não é? Neste momento não é possível, mas será difícil, não é? Digo eu.
Temos adiantado vários desafios ao longo de tudo o que aconteceu no Campeonato Safina e no Campeonato Distrital da 2ª Divisão, apontando o amanhã, e sempre com incerteza do amanhã, mas quais são os grandes desafios do Filipe Leão no futebol? Esta trajetória de ligação à geração RD, há outros desafios? Isso está bem definido para o Filipe Leão ou não?
Sim, a ambição todos nós temos, e parte em tudo na vida, não é? Não penso em fazer, neste momento, nem posso fazer de diretor da geração RD uma profissão, não é? Acaba por ser um hobby, e um hobby que leva muito tempo e com preocupação, porque isto, a partir do momento em que assumi a liderança do futebol sénior, percebi que realmente é muito complicado hoje em dia gerir um clube de futebol sénior, porque acarreta com muitas despesas. Eu também tinha noção disso, e eu, puxando um bocadinho a casseta atrás, recordo-me numa altura inicial que, quando falei com algumas pessoas, disseram-me: pá, não avances, isto hoje em dia avançar com um clube de futebol é complicado, isso não vai dar, certo, por isto, pronto. Alegaram-me vários motivos para não avançar. Se calhar, até mesmo familiarmente, não houve aquele apoio da associação ao futebol, porque não achavam que não interessava. Portanto, eu acabei por ser um bocadinho ir contra tudo, contra todos, e pronto, e fui convicto daquilo que estava na minha mente. Fomos sem medo e arriscámos, e correu bem. Hoje é o dia que estou muito orgulhoso. Acredito que a geração RD vai ser cada vez uma equipa com maior, mais, melhor e com um crescimento cada vez maior. Estamos neste momento a trabalhar, seja ao nível de infraestruturas, como até eu tenho a oportunidade agora aqui de falar, estamos a melhorar as infraestruturas, ao nível mais um balneário, mais algumas situações que vamos fazer até ao início da próxima época, de forma a acompanhar também aquilo que tem sido o crescimento da formação e de sermos um clube cada vez mais capaz de albergar cada vez mais jovens. Neste momento são 200, à volta de 200, em 3 anos, penso que os números falam por si, foi um excelente trabalho por parte da direção da formação da geração RD, já é uma referência, já consegue ter mais miúdos do que muitas equipas do concelho que já estão a trabalhar a sua formação há muitos anos.
Contrariando a tendência desses clubes que estão a ficar com menos atletas, não é?
Exatamente. Este ano veio um número enorme de jogadores, por exemplo, do Clube Esportivo Feirense para lá. Neste momento já existem muitos pais de muitos miúdos a falar, a aparecer lá, para tendo em vista a próxima época, porque querem colocar lá os filhos. Portanto, já somos um clube com muita procura. Estamos a trabalhar para isso, não queremos estagnar, e eu, como responsável pelo futebol sénior, também tento que os séniores façam uma boa campanha, que sejam, portanto, que vão de encontro ao ex-libris, formação, e que sejam cada vez mais competitivos e que consigam dar uma boa imagem da geração RD, uma imagem que já era criada pela formação, de boa imagem. E aproveito para agradecer à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e à Junta de Freguesia de Tarabanca, porque têm também nos ajudado, porque não havendo muitos meios tem-nos ajudado agora nesta situação de melhoramento das infraestruturas, porque é necessário quem quer acompanhar o crescimento, quem quer crescer, quem é ambicioso tem que trabalhar para isso, e isso é o mote principal para o sucesso, e nós estamos a fazer por isso, estamos a trabalhar a vários níveis para que futebol sénior, formação, a marca Geração RD cresça sustentavelmente, sempre com os pés bem assentos no chão, e consiga dar as melhores condições aos atletas da forma possível.
Geração RD em destaque neste final tarde, apontando para um grande fim de semana em modo imaginários. Filipe Leão, não é imaginário, é infelizmente a realidade, o que acontece em muitos países do mundo. De forma abençoada, não sei se é o termo correto, a Portugal tem escapado a todo este cenário de insegurança, de atentados, de virarmos eventualmente religiões umas contra as outras. A quem é que interessa tudo isto? Não apenas o que aconteceu em Inglaterra, mas tudo aquilo que acontece diariamente no continente africano, do que está a acontecer na Venezuela e noutros países próximos da Venezuela, da própria realidade no Médio Oriente. Que mundo é este? Que reflexão em direto a fechar?
É motivo de muita preocupação. Preocupação, nós jovens temos que nos preocupar cada vez mais com esta realidade, porque passa-nos um bocadinho à parte, porque em Portugal ainda até agora não houve registro desse tipo de acontecimentos, mas temos de ter muita atenção a isso e preocupar-nos, porque cada vez, e eu falo por mim, cada vez estou mais preocupado, porque liga-se o telejornal dia a dia, lemos as notícias, seja online, seja em papel, e há de facto muitos atentados, muitas situações, e acho que a vinda do Donald Trump para presidente dos Estados Unidos acabou por levantar um bocadinho de pó a mais, porque já estão lá em conversações com Rússia, Coreias, e acaba por dar uma imagem de violência. Ainda hoje vi uma foto da Força Aérea Inglesa, portanto um míssil, a falar de Manchester, portanto. Não sei até que ponto é que isso não será um motivo provocatório para aquela raça, que eu chamo de raça mesmo, essa raça. Não sei até que ponto é que isso não gerará mais conflito. Não sei até que ponto é que aquilo que Donald Trump tem dito e a forma como tem descarregado mísseis lá ajuda. Eu acho que cada vez mais tem que ser um assunto debatido pelos responsáveis europeus, isto falando da Europa só, mas não só, também o restante, e cada vez mais terá que ser falado pelas pessoas competentes, com uma preocupação grande, porque não podemos só pensar que acontece na Bélgica, acontece em Inglaterra, acontece na Holanda. Não, provavelmente isto chegará a mais países, e não vejo forma disto parar, porque morrem X após um atentado em que o portanto é reivindicado pelo Islão, E depois os Estados Unidos acabam por enviar não sei quantos aviões, fazer bombardeamentos, morrem não sei quantos sírios e etc. Só que não para. Não para, não deixam de haver, não deixam de haver atentados. Cada vez é maior a insegurança. Provavelmente as pessoas de Inglaterra agora, depois deste acontecimento e noutros sítios, já vão pensar duas vezes em ir para espetáculos. Já ouço pessoas, mesmo em Portugal, a dizer, pá, já ir ao Ótimos a live, ir ali a eventos que levem muita gente, já é um risco. Nós não sabemos até que ponto é que também poderá acontecer em Portugal. Agora, não nos podemos limitar a nossa vida a pensar que poderá haver um atentado. Temos sim que nos preocupar, e nós fazendo o nosso papel, mas principalmente os líderes de cada país, e juntarem-se, em vez de andarem a mandar recados uns pelos outros. Eu falo de Donald Trump com a Coreia, mas a Coreia já é complicado o diálogo, portanto não falo por aí, mas os líderes europeus juntarem-se e falar disto tomar uma decisão a sério. Não é fácil, mas cada vez tem que ser um assunto mais debatido, mais pensado, para a segurança de todos, para a maior qualidade de vida de nós todos, e para nós termos uma garantia que no futuro isto será uma quebra, não um avançar destes problemas.
Mas isto não passaria, desde logo, por desconstruir uma indústria que é poderosíssima? Quando falamos do armamento à escala mundial, verificamos um crescimento incrível todos os anos. Estamos a falar de um volume de investimento brutal, e lá está, depois colocarmos uns contra os outros, não é? Eu contra o Filipe Leão, porque o Filipe Leão é branco, eu sou preto. Depois a questão das religiões, que aparentemente parecem um pretexto para tudo isto, não é? Parece que está tudo ao contrário. O ódio combate-se cada vez mais com ódio, guerra com guerra, e nós sabemos as consequências de tudo isto, não é? É um efeito bola de neve que nunca mais termina, e alegadamente parece que interessa a alguém isto, não é? Do ódio, do terror, cada vez mais armas, cada vez há armas mais caras, por aí fora, não é?
Se calhar o maior interesse parte mesmo para o lado da indústria de produção de armamento, isso sem dúvida alguma, mas isso nunca vai acabar. Esse tipo de indústria não irá acabar. Temos é que procurar mudar mentalidades, procuramos sermos inteligentes na forma como lidamos com outras raças, com outras religiões, e pensarmos que tudo para a frente que ocorrer de mal, uma discussão ao nível da religião, ao nível, seja do que for, não terá que acabar com armas na mão, com atentados, seja o que for. Temos que perceber.
É assustador percebermos que uma criança, em vários países, com 10, 11, 12, 13 anos, já tem acesso a uma arma numa escola, por exemplo, não é?
Exatamente. Quando falam, eu assisti a um debate, quando falam em descarregar bombas na Síria, etc., e de facto morrem muitas crianças quando isso acontece, só que era o que estavam a falar. Essas crianças, se não desaparecerem naquela altura, mais um ano ou dois tornar-se-ão terroristas como os familiares. Portanto, aquilo já é incutido desde pequenino e nunca vai crescer. Agora, terá que haver uma forma de controlar isso. Não sei qual será a fórmula, porque não há também um acordo em que se decida que esta religião é melhor, aquela religião é pior, etc, etc, etc. Isso vai existir sempre, as grandes diferenças de opinião relativamente
à religião. Mas a essência do Filipe é por aí? É mesmo por aí? Isto é mesmo religioso?
Eu não direi que seja só religioso. Eu acho que isto tem a ver com muitos deles que reivindicam os ataques, justificam com situações de passado de há muitos anos atrás. Portanto, acredito também que qualquer motivo seja motivo para. Eles querem ser falados, eles querem ser cada vez mais importantes no mundo, e estão a conseguir, porque têm vindo a ser feitos muitos atentados, porque seja em Paris, seja em Inglaterra, seja onde for, e eles realmente estão a conseguir aquilo que querem, que é criar o caos. É o que eles realmente querem, e alegam sempre um motivo histórico, porque isto, porque aquilo. Chegaram também a falar relativamente a Portugal.
Quem são eles, não é?
Exatamente.
Essa é que é a questão de...
E falaram, eu vi uma notícia em que falavam relativamente a Portugal, de um acontecimento histórico em que Portugal, há não sei quantos anos atrás, não protegeu a religião deles. Portanto, estamos também sujeitos a isso. Ou seja, qualquer motivo poderá ser motivo para fazer um atentado. Isto é completamente impensável. E acredito que andarmos nisto de... E eles promovem atentados. Os países europeus carregam lá bombas e matam mais não sei quantos. Se continuarmos nesta senda, eu não sei onde é que vamos chegar, porque há incentivo à violência na mesma.
Vamos nos destruir uns aos outros, não é?
Exatamente, é isso que é preocupante, porque é isso a que temos assistido e não sei qual, for, qual será a forma de acabar com isso. A única esperança que eu tenho é que se reúna um consenso a nível europeu e em conjunto também com os Estados Unidos e que se chegue a um consenso e pensemos assim todos, vamos remar para aquele lado, vamos tentar ser o mais coerentes possível, de forma a tentar fazê-los ver de que não é assim. Agora, também tenho certas dúvidas que a mentalidade daquelas pessoas da Síria e daquela religião e da forma como defendem o Deus deles se terão capacidade de acabar e de acabar, não, de diminuir e de ficarem na sombra, de não aparecerem, que eles já, como se vê, estes atentados servem muito também para eles assustarem, para eles mostrarem, nós estamos cá, nós estamos na Europa, e cada vez mais me preocupa é ver que portugueses, muitos miúdos de países europeus, cada vez mais se tornam radicais. Há uma grande facilidade neste momento de eles irem para a Síria, irem para ali, levarem com aquela formação assustadora e se tornarem radicais, assim de um momento para o outro. Ou seja, já é moda então fazer atentados, já começa, eu penso, começo a pensar, será que este rapaz agora em Manchester, 22 anos, já se tornou-se um radical há coisa de 2 ou 3 anos? Portanto, eles já estavam no, na Europa, só que agora numa vertente diferente, eles já viviam na Europa e isso não há forma de controlar as fronteiras, seja o que for, a entrada de estrangeiros. Eles já estão na Europa, ou conseguimos controlá-los, ou então não sei como é que isto vai acabar, porque eles estão espalhados.